A partir de agora, Ponto de Vista com Simone Leão. Autoconhecimento. Programa Ponto de Vista com Simone Leão.
Oi, tudo bem com você? Espero que sim, tenha passado uma boa semana. É um prazer estar de volta com mais um podcast para você. Aproveite o conteúdo. E continuando a nossa programação, o livro que eu comecei semana passada se chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Na verdade, é uma pergunta. É um livro que tem uma visão científica bem humorada das diferenças entre os sexos masculino e feminino, por isso esse título, mas com uma visão científica, então bastante interessante, porque nós não olhamos muito para esse lado científico. E aí é que é explicado que tudo está no nosso cérebro já, tudo já existe, e por isso tanto homem quanto mulher têm comportamentos diferentes, agem de formas diferentes, pensam de formas diferentes. E com essa visão científica e bem-humorada do livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Por quê? É porque exatamente é disso que eu venho falando aqui. Mas tudo faz sentido. Então, hoje eu vou falar um pouco para você sobre essas diferenças de percepção sensorial entre homem e mulher e suas implicações aí nos relacionamentos. E por que acaba sendo uma forma divertida? A gente dá muita risada aí quando você entende como é que funciona o mecanismo da mente, como a gente age aqui fora. Dá confusão, a gente não entende por que o homem faz isso, por que a mulher faz aquilo, mas depois acaba sendo engraçado quando a gente consegue compreender com mais clareza. Então, olha lá, a mulher, ela é um radarzinho, já é dela isso. Então, ela percebe claramente quando outra pessoa está aborrecida ou magoada. E o homem não, né? Ele só desconfia que tem algo errado quando a mulher chora, ou ela traz aquela ira, aquela fúria, bate no outro, né? Tem que fazer aquele escarcéu. Isso acontece porque a maioria das mulheres aí, dentro dos mamíferos que somos, nós possuímos essas habilidades sensoriais muito mais aguçadas que os homens. Então, nós aí, como perpetuadoras da espécie, e estamos incumbidas, né, de guardar os filhos, é a guardiã da cria, falando aí como mamífero. Então, a gente precisava ser capaz de perceber essas mudanças sutis nas atitudes e no humor das pessoas. Então, voltando lá atrás, né, quando o homem saía a caçar e a mulher ficava cuidando da cria, dos filhos, ela tinha que ter essa percepção mais aguçada. E isso vem desde lá de trás dos nossos ancestrais aí. Hoje nós chamamos isso de intuição feminina. E na verdade nada mais é do que essa capacidade que a mulher tem de notar detalhes e alterações mínimas na aparência e no comportamento de outras pessoas. Então, os homens dizem assim, né? Minha mulher consegue enxergar um fio de cabelo loiro no meu casaco a 50 metros de distância. Mas ela sempre esbarra a porta da garagem quando guarda o carro. Então é aquilo, né? Ver um cabelo minúsculo a não sei quantos metros de distância na blusa da pessoa. E não consegue deixar de esbarrar a porta do carro na garagem. É meio que absurdo. Mas por que isso acontece? Acontece porque calcular enquanto dirige a distância entre o para-choque do carro e a parede é uma habilidade espacial que fica localizada na parte frontal do hemisfério direito e não é muito desenvolvida na maioria das mulheres. É simples, é mecânico, é científico, é matemático, é físico, já é dessa forma que funciona. Mas todas as mulheres são assim? Sabemos que não, né? Então, tudo é uma questão também de você desenvolver o seu cérebro. Se você é uma pessoa mais matemática, estudou aí raciocínio lógico, áreas mais de exatas, com certeza você tem essa habilidade, às vezes até mais do que um homem. Então, já é um padrão, vem dos nossos ancestrais, porque nós cuidávamos do ambiente familiar, a nossa visão não era para longa distância, era para estar focada com aquela visão panorâmica perto da gente. Isso tudo nós já trazemos no nosso DNA. Agora, o desenvolver e também acrescentar serve tanto para o homem quanto para a mulher. Isso aqui colocando o que eu estudei, o que eu pratico, o que é para mim, que tem esse lado racional, porque uma das áreas que eu estudei é análise de sistemas. Então, eu estou falando da minha experiência. E aí, eu tenho, sim, esse lado do cérebro mais ativado. Então, tudo depende do que já trouxemos, que é o que já é nosso, e o que estamos também começando ou já desenvolvemos, ok? Então, para garantir a sobrevivência da família, as guardiãs daí da cria precisavam estar alertas para pequenas mudanças no comportamento da sua prole, o que poderia indicar, por exemplo, tá com dor, tá com fome, né, agressividade, alguma tristeza. As mulheres tinham que estar atentas para perceber o que é que estava acontecendo para poder lidar com a situação. E os homens cumpriam lá atrás a função, então, de caçadores da comida, não ficavam perto o suficiente para aprender a interpretar, né, esses sinais não verbais, porque são sinais não verbais de comunicação. E nós, mulheres, percebemos muito fácil, só de observar, por conta dessa anteninha, esse radar aí, que já é nosso. E claro, como eu falei agora há pouco, os homens também podem desenvolver esse mesmo radarzinho. Então, tudo já está no nosso cérebro. É só saber ativar. De que forma? O autoconhecimento com certeza te ajuda a ativar. Olha quanta informação eu trago aqui de programas que eu já trouxe, né? E vou trazer para você usar aí no seu dia a dia. Então, tem aqui no livro. O professor Ruben Gurr, ele é um neuropsicólogo da Universidade da Pensilvânia. Ele usou tomografias para mostrar que quando o cérebro de um homem está em repouso, sua atividade elétrica é interrompida pelo menos 70%. E no estudo feminino mostrou 90% de atividade durante o mesmo estado. Por quê? As mulheres estão constantemente recebendo e analisando informações que chegam do ambiente que a cerca. Então, isso já é uma coisa assim muito simples para ela estar fazendo. O legal é que nós já estudamos isso também em biologia, falando, por exemplo, de cromossomos, nós aprendemos que nós mulheres temos dois cromossomos X. E isso traz uma variedade muito maior do que no homem. Isso já reflete na maneira como as mulheres falam muito mais cores do que os homens. Isso nós já percebemos, né? Eles só falam assim, vermelho, azul, verde, amarelo. Nós não, né? É verde água, azul turquesa, cor de malva, verde maçã. Olha a diferença que faz o cromossomo a mais, não é? É por isso que o homem moderno consegue facilmente encontrar o caminho de um bar afastado, mas não é capaz de achar as coisas dentro da geladeira ou dentro de uma gaveta, dentro de um armário. É aquilo, a manteiga desaparece na geladeira, de repente a gente chega ali, nós mulheres, e está bem na vista. E o homem fica procurando não sei onde. Então agora aqui a gente já sabe onde. Nós temos uma visão periférica mais ampla e os homens uma visão tipo túnel. Agora vou falar um pouco sobre o homem e a paquera. O campo visual mais amplo é a causa da mulher raramente ser surpreendida observando um homem. Ao contrário, é difícil encontrar homem que nunca tenha sido acusado de devorar a mulher com os olhos. Eles secam a gente. Pesquisas na área sexual realizadas em vários países concluem que mulheres observam muito mais o corpo masculino, tanto quanto eles observam o delas. Sabia disso? Às vezes até mais a mulher observa. No entanto, com a visão periférica superior, raramente nós mulheres somos apanhadas por eles quando estamos observando. Os homens, quando entram, por exemplo, num barzinho, eles estão preocupados em olhar onde está a saída de emergência, se acontece alguma coisa. Ele quer sentar de frente para ele ver tudo o que acontece. Ficar de olho na porta, porque se alguém entrar e você estiver correndo algum perigo, ele tem a obrigação de te proteger. Então, é isso que ele presta atenção. Nós, mulheres, já vamos olhar todas as piriguetes do ambiente, já filmamos tudo bonitos, né? Já olhamos para todos, já temos a clareza de tudo o que está acontecendo ali. Então, você até já sabe aquela mulher que vai sentar na sua frente e ficar de olho no seu marido. Então, você já instintivamente vai colocar o seu marido de costas para ela. E às vezes ele quer ficar de frente, mas não porque ele quer olhar para ela, que ele nem percebeu ela ainda. Ele está preocupado com a sua segurança. E aí dá aquela confusão. Você acha que ele sentou ali porque ele quer olhar para ela. E aí ele fala, nem vi a moça ali na frente. Realmente ele ainda não tinha visto. Porque depois que ele sentar, aí pode ser que ele veja. Aí ele vai perceber que a moça está olhando. Mas ele não fez de propósito. Isso já deu confusão. Mas nós temos visões diferentes. Então é aquilo, ver para crer. Às vezes uma imagem, dependendo do que ela quer mostrar, nós vemos de forma diferente que a do homem. Sabe aquela imagem que o homem tem da mulher, que ela vê uma velha, e você olhando a mesma imagem, você vai ver uma moça? Então, vai depender como seu cérebro vai olhar primeiro. Não dá para eu colocar a imagem aqui para vocês darem uma olhada, mas normalmente as pessoas conhecem essa imagem, né? Você olha e fala, o que você está vendo aqui? Ah, eu vejo uma pessoa de idade, com a cabeça baixa, um nariz comprido, um queixo pontudo. Aí você pede para outra pessoa olhar, né? Por exemplo, o homem, ele não vai enxergar a mesma velha, a mesma senhora. Ele vai ver uma moça com cabelo comprido, morena, olhando para o lado. Então, tem diferenças aí no ver e no crer. Nós nos enganamos. O seu cérebro é levado a acreditar em uma coisa e, de repente, ele leva você a acreditar em outra. Uma também imagem que fica muito clara é a palavra fly, que em inglês é F-L-Y, significa mosca em português. Essa figura, então, o seu cérebro focaliza a cor escura e o que vê são várias formas indefinidas. Mas se você mudar o foco da mente, se concentrar nas partes brancas, você consegue enxergar a palavra fly. A mulher enxerga as letras com mais facilidade. O homem fica mais preso às formas geométricas. Então, o ponto para nós seria ver o fly e para os homens seria ver as formas geométricas. Mas mudando o foco da visão, você consegue visualizar as duas coisas. Visto até aqui isso tudo, chegamos à conclusão de que à noite quem deve conduzir o carro é o homem. Por quê? Aí você é que vai dar a resposta. Claro que eu vou dizer aqui, mas já pensou? Você está acompanhando o programa Raciocinando e entendendo, sim, você já deu a resposta, que é porque o homem tem essa visão aí mais longa. E para estar dirigindo à noite, ele vai ver um perigo mais rápido. Aí é que é legal, né? A mulher, quando ela entra num local, ela já sabe quem é que está se dando bem, quais acabaram de discutir, quem está afim de quem, não é? Quem é sua rival ou sua aliada. Nossas câmeras mostraram isso quando um homem chega, a situação é completamente diferente. Ele olha em volta, localiza, como eu coloquei, entrada, saída. É o lado do raciocínio lógico do homem. Mas, se você também desenvolveu esse lado, você entra no ambiente e já está analisando tudo. Inclusive isso, entrada, saída, se a janela está quebrada ou não, se acaba a luz, para onde você corre. E muitas mulheres nem se preocupam com isso. Chega no ambiente e está mais preocupada com esse outro lado emotivo. Agora, por que os homens não conseguem mentir para as mulheres? Analise de novo tudo o que foi dito. É aquilo, se nós estamos percebendo principalmente essa comunicação não verbal, fica muito mais fácil a gente perceber no homem, pelo próprio corpo, que o corpo fala, se ele está mentindo ou não. E é aí que eles são pegos. E a maior parte das mulheres se sai muito bem, por exemplo, simulando alguma mentira e ele não vai perceber. Ele não está prestando atenção nos detalhes em volta dele, não vai prestar atenção nessa comunicação não verbal do corpo. Ele está olhando lá na frente, para ver se ele já vai lá pegar a mangueira e molhar o jardim, se ele já tem outra coisa para fazer que ele deixou no computador, não está prestando atenção nela. E nós não, nós estamos atentas ao que está mais próximo. Fica a dica para você, homem, comece a observar mais, trabalhe esse lado no seu cérebro e vai fazer toda a diferença na sua vida. Está na hora de ficar um pouco mais esperto. Não acha? Já não vai ser pego com tanta facilidade quando a sua esposa estiver mentindo e você não estiver percebendo. Você já vai falar, mentira, né? E aí ela vai dizer, como ele sabe? Você está ouvindo o programa e está aprendendo. Estou aqui também para ajudar aos homens, não só as mulheres. Quem tiver ouvidos, que ouça. Nós também ouvimos melhor. Por que que o homem consegue dormir como uma pedra, não escuta nada, e nós, às vezes, não conseguimos dormir com uma torneira pingando? De novo, o cérebro feminino é programado para ouvir choro de criança, sons mais agudos, porque quando seu filho está acordado sendo bebezinho, você ouve e vai lá. Seu marido nem acorda, não é? Quem é mãe aí sabe disso. Já passou por isso, sabe o que eu estou falando. Então, já é programado, já vem no nosso DNA para distinguir sons mais agudos. Às vezes, a gente se incomoda com uma mulher falando. Nossa, que mulher que fala, né? Tem aquela voz que deixa a gente irritada, não é? Eu me irrito muito com a voz de uma pessoa. E aí eu vejo que é por isso, é muito agudo. Se a pessoa tiver uma voz um pouco mais grave, uma mulher com uma voz mais grave, não incomoda tanto, porque o nosso cérebro está programado para reconhecer mais facilmente esses sons agudos. E aí, por isso, uma voz grave de homem nos atrai. Então, tem todo um mecanismo cerebral aí. Para mim, funciona dessa forma, é o meu ponto de vista, a minha experiência. Agora, para outra pessoa, pode ser que ela goste mais de um agudo. Vai depender da programação que está no cérebro dela, ok? Mas, falando na média, como eu sempre digo aqui, é falado pela média. O meu ponto de vista é meu, mas o livro ele traz uma média estudada pelos escritores aqui, como eles viajaram o mundo, foi falado no programa anterior, e é um livro que, tá falando tirou de onde? Então, você que perdeu o primeiro programa semana passada, veja depois e acompanhe nos podcasts para você ter um conteúdo maior aí do livro. Outra coisa, eu não estou contando o livro inteiro, não. São só alguns pontos do livro. Então, eu estou divulgando o livro. Se você achar o conteúdo interessante, compre o livro e leia, porque você, claro, vai ter muito mais conteúdo. Eu estou fazendo um resumo, é como se fosse um filme. Se você assistir um filme, é uma coisa. Pegar o livro daquele filme é completamente diferente e mais enriquecedor. Então, fica a dica aí também para você ler o livro e para que o meu ponto de vista crescente dentro do meu conhecimento, que eu trago aqui como ferramenta para você. Então, você terá a oportunidade de ampliar ainda mais comprando o livro. Aqui são só alguns pontos. Olha só que interessante. Os homens, quando ouvem muito barulho, por exemplo, ele está fazendo alguma coisa e toca o telefone, aí está a televisão ligada, as pessoas conversando, eles pedem para a gente parar de falar para que ele ouça o telefone. Aí a gente fala assim: ué, não consegue falar no telefone e ouvir o restante do barulho? Nós mulheres conseguimos filtrar isso. Então a gente ouve tanto uma conversa quanto outra, se a gente quiser. Eles não, atrapalha. Então, ou eles estão focados ouvindo uma coisa, ou eles estão focados ouvindo outras. Mas tudo também depende do treino que você tiver. Às vezes, você é homem e consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, não. Pelo padrão, é não. Como eu disse aqui, os homens, eles não têm habilidade cerebral aí desenvolvida para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles se perdem, eles fazem uma coisa de cada vez. Se você falar com ele e ele estiver fazendo outra coisa, ele para, olha para você e diz: o que foi que você falou? Peraí, eu não estava prestando atenção. Fala de novo. Uma outra coisa interessante, eles não prestam atenção nos detalhes. Já experimentou colocar uma roupa, colocar um sapato? Enfim. Vai do lado do seu marido. Estou citando o marido aqui como exemplo, do lado de um homem e você mulher. E fala assim: tá boa essa roupa, amor? Ele vai dizer: tá ótima. Aí você volta, troca o sapato. Ele não vai prestar atenção nesses detalhes. Vai, troca o brinco. Vai, claro, se você colocar um chapéu, é capaz que ele perceba. Mas assim, detalhes ele não vai perceber. Aí depois você fala assim: ah, esse sapato aqui ficou melhor. Aí ele vai falar: ah, nem reparei que você trocou o sapato, por mim estava bom daquele jeito também. Então, eles mesmos vão nos dando as dicas do que o cérebro deles é capaz de perceber e do que não. É só uma questão de nós mulheres observarmos. E aí, você que é homem, também observar, começar a abrir a mente, expandir a mente para ter outros conhecimentos. Aí uma parte engraçada é aquela, né? Você vai numa festa com o seu marido, chega na festa, tem aquela moça que ficou olhando para ele a noite toda, ele faz cara de que não viu nada. Aí você vai embora, entra no carro com aquela cara brava e ele fala: o que foi, amor? Aconteceu alguma coisa? O que que eu fiz? A gente já fica louca da vida, né? Faz aquela cara mal-humorada. Aí você diz: não, tá tudo bem. Aí ele fala: mas tá tudo bem mesmo? E você fala: lógico que tá. Já não tá, né? Aí você fala: ah, não quero falar sobre isso. Então, no cérebro dele, ele entende que você não quer falar sobre isso. Ok, é um cérebro racional. Só que a gente fala dessa forma porque a gente quer atenção. E nisso, o que é que nós estamos esperando dele? Que ele vire para você e fale: vamos falar sobre isso, porque nós queremos sim falar sobre isso. E aí é que dá toda a confusão. A gente fica com aquela cara e ele normalmente não vai perceber o que foi que aconteceu. Aí, quando você disser a verdade, ele vai falar: mas nossa, eu nem vi ninguém olhando. E a gente acha que ele está sendo cínico, que ele não está sendo verdadeiro, que ele quer tapar o sol com a peneira para não arrumar confusão. E, na verdade, ele faz, né, de inocente e você diz: não, ele está fingindo, mas ele realmente não sabe. Aquela pessoa que deu em cima dele a noite toda, na verdade, ele sim, uma hora ele percebeu e ele gostou. Então, o que realmente acontece? Enquanto nós nos referimos à moça como uma perua, né? Eles vão se referir como uma gata. Aí o nosso instinto de preservação entra, que é aquilo, é meu marido, minha propriedade. A outra não tem que olhar, por quê? Se a outra for mais bonita, estiver mais bem vestida e tal, nós achamos, o cérebro já apita, você corre perigo, você pode perdê-lo. E aí entra o nosso sistema de defesa. Nós temos o sistema de fuga, luta, então aí é ativado em nós esse sistema de luta. Vamos nos defender, vamos quebrar o pau com ele e não tem jeito. É isso que acontece. Agora, se você está atenta a tudo isso, ao funcionamento da sua mente, a esse mecanismo já existente, você já fala: ok, ah, vou querer entrar no modo defesa. Não dá bola, deixa quieto. Você pode fazer a mesma coisa, olhe para alguém que provavelmente também vai estar te olhando. E aí, pronto, inverte o jogo, né? Então, tudo depende do que nós vamos escolher. Mas só que não faça isso, porque depois você vai dizer que eu falei aqui e vai seguir o meu conselho. Não. Isso é só para mostrar que nós temos escolha e escolher diferente. Você pode criar essa confusão toda aí também. Mas se você for mais esperta, você simplesmente vira ele ao contrário. Se a outra pessoa estava paquerando, já não vai mais paquerá-lo. E aí fica tudo certo. A outra pessoa vai perceber que você percebeu, defendeu aí o seu marido, ninguém está mais de olho e você fica bem na festa. E a outra pessoa também, seu marido também, e deu tudo certo. Agora eu vou comentar sobre a mágica do toque. O toque é uma bênção. Testes feitos em macacos muito jovens e que não recebiam esse carinho, esse toque, essa magia, eles demonstravam depressão, doenças e até chegavam à morte. Resultados semelhantes foram constatados em crianças abandonadas. Elas até podiam chegar à morte. Estudo com bebês de 10 semanas e 6 meses chegou também a um resultado impressionante. Os filhos das mulheres que foram instruídas a fazer carinhos nos bebês, eles tinham menos gripe, menos resfriado, menos vômitos, diarreias do que aqueles que não recebiam afagos. Outra pesquisa também concluiu que mulheres neuróticas, deprimidas, se recuperavam muito melhor quando eram acariciadas, e quanto mais demorados e frequentes os toques, mais rápida a recuperação. Então veja como nós precisamos, né, desse lado emotivo, desse lado que a mulher traz bem mais que o homem, por eles serem mais racionais. E como eles resistem ao toque, uns mais, outros menos. Lembra que aqui é a média que é falado no livro. Então, veja, você que é homem, se você aceita mais carinho ou não, se você dá mais carinho ou não. É uma habilidade também a ser desenvolvida. Então, se não, faça mais carinho na sua esposa, peça para ela fazer mais carinho em você. Tem aquilo, né? As mulheres gostam de massagem, aí fala para o homem assim: amor, faz uma massagem aqui nas minhas costas, no meu pescoço, para soltar a tensão, porque a gente gosta do toque, faz bem esse contato. E aí ele faz e para. faz um pouquinho e para. E ele já tem na mente. Aí toda vez tem que fazer essa massagem, coisa chata. Então, veja de outra forma, faça esse carinho, peça para sua esposa aí no caso fazer esse carinho em você também. E quando você receber essa massagem, pode ter certeza que você vai dizer assim: "Nossa, eu tava precisando". Só que você nunca pede. Não é assim? Não tô lendo a sua mente, tô falando de um padrão mental masculino. Você não pede, você é racional, tá tudo certo, tá todo dolorido, todo travado, mas você não vai pedir uma massagem. São poucos os homens que fazem massagem com massoterapeutas, uma quick massage. Olhe e veja, a média. Tem os que fazem, sim. Tem os que dão carinho, sim, para suas esposas, para suas companheiras. E tem os que também recebem. Então, aqui é a média para mostrar como funciona o mecanismo da mente. Hoje eu fico por aqui e acompanho os próximos podcasts. Compartilhe este conteúdo para que outros possam usufruir do conhecimento. Obrigada pelo seu tempo. Tenha uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau.
Programa Ponto de Vista com Simone Olhan.